Sr. Deputado José Carlos Bartos, faz favor. Obrigado. Vamos então dar início à segunda audição desta manhã. Vamos ter agora e ouvir agora o Instituto do Registro e do Notariado e, naturalmente, que quero agradecer ao Sr. Dr. João Pedro Rodrigues, vogal do Conselho Diretivo, a sua disponibilidade e a sua amabilidade em se deslocar a esta comissão para dar esclarecimentos sobre um tema tão importante quanto o tema do cadastro e da criação do Sistema Nacional de Informação Cadastral. Vem acompanhado da Sra. Doutora Madalena Grado, que é conservadora do Registro Portugal, o que nós muito agradecemos. Esta audição, como eu já disse, versa sobre um diploma, um projeto de diploma apresentado pelo Partido Social Democrata e pelo CDS-PP, terá um formato em que o Instituto e o Sr. Vogal do Conselho Diretivo terá 10, 15 minutos para expor a sua comunicação, seguindo-se depois uma ronda pelos diversos grupos parlamentares com 5 minutos cada um, para concluir de seguida com 10 minutos finais. E creio que, dada esta introdução, podemos começar a audição e dava a palavra ao Sr. Dr. João Pedro Rodrigues.
Sr. Vice-Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados e Srs. Deputados, agradecer o convite, de facto, que nos honra ao Instituto, fundamentalmente ao Instituto de Registro e Notariado. Estas primeiras palavras introdutórias, no fundo, gostaríamos de passar e naquela que é a visão deste projeto de criar o Sistema Nacional de Informação Cadastral, o SNIC, e depois iríamos também brevemente referenciar a importância ou pelo menos o papel do Instituto do Registro Notariado nesse sistema. Ora, o Sistema Nacional de Informação Cadastral, abreviadamente designado por SNIC, tem por objetivo implementar um Sistema Nacional de Cadastro Predial mediante a instituição do registro administrativo metódico e atualizado de aplicação multifuncional no qual se proceda à caracterização e identificação dos prédios existentes no território nacional por associação de informação relativa à geometria dos prédios, à matriz predial e ao registro predial. Deste modo, o SNIC, pelo que nós fizemos da leitura e da avaliação do diploma, visará assegurar a identificação unívoca dos prédios e dos respectivos titulares, mediante a atribuição a cada prédio de um número exclusivo de identificação, de utilização comum a toda a administração pública, associando aquela informação relativa à geometria, à matriz predial e ao registro predial, tudo para garantir o efetivo conhecimento do território nacional, já que, de facto, este é um dos grandes objetivos. Prevê também o diploma que a execução do cadastro predial possa ser feita, quer em operações de execução simples, em que sobre um único prédio ou prédios contíguos do mesmo titular ou por estes promovidos, quer em operações de execução sistemática, ou seja, sobre incidentes sobre um perímetro territorial contínuo, previamente limitado, e que podem ser promovidas por diversas entidades, enfim, penso que conhecidas, pela DGT, por entidades intermunicipais, pelas câmaras municipais e por outras entidades que, no quadro das competências legais, promovam fundamentalmente as operações fundiárias ou prossigam uma missão para a qual o cadastro predial seja necessário. No que se refere à execução e posterior atualização, no fundo, destas operações do cadastro predial, também penso que é pacífico que elas serão realizadas, não é, por técnicos do cadastro predial devidamente habilitados ou por pessoas coletivas públicas ou privadas que o façam através desses técnicos. A lei também já existe desde 2005 que regulamenta essa atividade. Agora, entraríamos, no fundo, definindo aquilo que foi a nossa leitura do SNIC em termos de grandes princípios, ou podemos referir agora aos aspectos onde o IRN, no fundo, está envolvido. E qual, enfim, a sua intervenção. O projeto em causa identifica, para além, obviamente, a Direção-Geral do Território enquanto autoridade nacional em matéria de cadastro, como entidades especialmente competentes da operação de cadastro predial, o Instituto de Registro Notariado, a Autoridade Tributária e as Câmaras Municipais. A DGT, sendo a Autoridade Nacional de Cadastro Predial, compete-lhe fundamentalmente executar e atualizar o cadastro, validar o cadastro predial recolhido quando não é a própria DGT a ser a entidade executante e fiscalizar o cumprimento genérico das obrigações todas, não é, do diploma do SNIC. Ao IRN, no âmbito destas operações de cadastro predial, compete essencialmente assegurar o acesso à informação constante do registro predial, fornecendo informação sobre a situação dos prédios e a identificação dos seus titulares nos termos previstos no próprio projeto e no Código do Registro Predial. Importante também o papel do IRN e, através da designada equipa de apoio técnico, que é, pelos vistos de constituição obrigatória e bem, conjuntamente com as demais entidades envolvidas, para acompanhar e apoiar tecnicamente essas operações, principalmente da execução sistemática do cadastro predial e funcionando como um canal de comunicação entre todos os titulares cadastrais e os serviços de registro e também as próprias entidades intervenientes. Mais à frente depois poderemos, enfim, dar-se algum significado mais sobre essa importância. No final do processo, o IRN, através dos seus serviços de registro, procede à associação, sempre possível, e após a associação efetuada pela matriz dos dados das descrições prediais aos dados geométricos do prédio, que no fundo é esse o grande objetivo. Destacamos também aqui, neste diploma, ou neste projeto de lei, a criação do Conselho Nacional de Cadastro Predial, que nós não tínhamos referenciado ainda num anterior anteprojeto, e que essa comissão visará, de facto, acompanhar a aplicação do desenvolvimento do SNIC. Outro penso que importante também, objetivo será, de facto, a possibilidade da interoperabilidade dos sistemas informáticos utilizados pelas entidades envolvidas e por outras que possuam informação relevante em matéria cadastral, nomeadamente aos municípios, através das plataformas de informáticas para partilhas e intercâmbio da informação cadastral. Eu penso que gostaria de fazer só aqui também agora uma breve nota, porque este projeto de lei, de certo modo, entrecruza com um projeto de diploma que já foi aprovado e que está em audiência, ao que julga, em audiência dos interessados, apresentado pelo Partido Socialista e pelo Governo, no âmbito do pacote das florestas, que é o balcão único do prédio. Também, olhando para esse diploma, de facto, vemos que o grande objetivo, o último, é também o conhecimento da estrutura fundiária do país. Penso que isso também é inequívoco, embora com um âmbito e um limite mais reduzido. Estamos a falar só dos prédios rústicos omissos no registro predial, mas com inscrição na matriz, ou seja, das finanças e da autoridade tributária. Nessa medida, entendemos que, no fundo, quer dizer, o que se pretende também implementar é um sistema de informação cadastral simplificada, tentativamente célere e pouco oneroso, através, então, da criação desse tal procedimento especial de representação gráfica georreferenciada, através do balcão único do prédio. Nota importante também, relativamente, e que é comparativamente com o diploma que estamos aqui a avaliar do SNIC, é que a informação resultante da representação, no fundo, da representação georreferenciada, obtida por esse tal procedimento especial, não constitui um cadastro predial. Isto é muito importante, porque, tal como se encontra previsto no SNIC, e nem pretende, penso eu, da leitura que fizemos, substituir ou dispensar mesmo o cadastro predial. Constitui, da nossa leitura, realmente a configuração geométrica dos prédios efetuadas através da delimitação do seu polígono, embora com regras fixadas pela DGT, sim senhora, e que também ser realizado pelos tais técnicos especializados. Importante também é que, de facto, este registro e esta referenciação dispensa a intervenção dos titulares dos prédios confinantes e da consulta pública, diferentemente que se exige no SNIC, o que também é importante por uma questão de garantia de direitos, não é, dos particulares, porque de facto só através da audição dos prédios confinantes é que, penso eu, não é, podemos garantir a legalidade. Depois, também importante, e que sempre na perspectiva da intervenção do Instituto, do IRN, os eventuais litígios de natureza civil emergentes desta indicada representação gráfica podem ser dirimidos, segundo este projeto, por recurso à arbitragem, sendo designados como árbitros os conservadores do registro predial, e que neste sentido continua a haver uma senda da importância, ou pelo menos da relevância do registro e dos seus conservadores nesta tarefa. Com vista, muito bem, não só a obter o registro predial do maior número de prédios rústicos, mas também a sua georreferenciação. Esse projeto, penso que também ao contrário do SNIC, aí neste caso, prevê um procedimento especial de iniciativa oficiosa dos serviços do registro a partir da comunicação por parte da AT da informação que tem sobre os prédios rústicos, o qual não tem qualquer, exatamente, aí paralelo no projeto do SNIC. E por isso é que também julgamos nós que é neste pressuposto da gratuitidade deste registro no balcão único prédio a existência da indicada, de facto, representação gráfica georreferenciada como um elemento motivador ou estimulador para quem queira, possa e deva, neste caso, intervir neste processo. Não sei se foi muito claro, tive a preocupação de juntar, de facto, estas duas realidades que estão em confronto e naturalmente, disponível dentro dos meus conhecimentos para algum esclarecimento que entendam.
Obrigado, Dr. João Pedro Rodrigues. Creio que foi muito claro, muito pertinente e que trouxe aqui informação muito importante. Vamos agora ouvir os grupos parlamentares. Iria começar pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e dava a palavra à Sra. Deputada Doutora Emília Cerqueira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento o Dr. João Pedro Rodrigues e a Doutora Madalena Grave, se percebi. Grade, peço desculpa, não percebi muito bem, pela vossa presença e pelos esclarecimentos que aqui nos trouxeram. Desde já digo que esta intervenção inicial pareceu-me grandemente esclarecedora e respondeu a grande parte até das dúvidas que teria. Mas há aqui duas outras situações que me parece que seja de algum interesse esclarecermos ainda melhor relativamente mesmo ao papel do IRN neste novo sistema que se propõe de informação cadastral, nomeadamente nesta forma simplificada. Como todos nós sabemos, aliás, quem trabalha com esta área dos registros e do notariado atualmente temos grande parte do país que não está coberto, não é? E nestas zonas que não está, temos logo à partida a possibilidade de uma margem de erro só nos rústicos de 20% nas áreas, que aliás está prevista especificamente no Código de Registro Predial, que as diferenças de áreas até 20% são sempre aceites, não havendo cadastro, e só por isso já vemos, quanto aos prédios rústicos, só por isso já vemos as diferenças de território de que podemos estar a falar e de características e de localizações, e portanto temos aqui grandes situações irregulares, não irregulares do ponto de vista formal e legal, naturalmente, estamos a falar irregulares do ponto de vista geográfico e da realidade territorial. E tal como temos imensas vezes e nos deparamos no dia-a-dia das conservatórias com discrepâncias entre as autoridades tributárias e os registros e notariados, sendo que às vezes é preciso um autêntico trabalho de detetive para se fazer a convergência entre o prédio da autoridade tributária e o da conservatória de registro predial, porque os números não correspondem, os confinantes, as áreas devido às atualizações e, portanto, tudo isto leva, especialmente em áreas de minifúndio, como é o Norte, e perdoa-me esta parte, mas eu sou advogada advogada de profissão e, portanto, há 20 anos que lido com estes problemas, e isso faz com que nós tenhamos imensos problemas, e os próprios proprietários, muitas vezes, não estando munidos destes instrumentos de informação cadastral, eles próprios não conseguem identificar os seus prédios. E isto, quando se diz os proprietários não tratam dos seus prédios, quantas vezes temos duplicação de prédios, porque pela informação que nos é dada pelas instituições, eles não identificam aqueles prédios como sendo os seus. Entendemos nós que, e gostaria de saber a vossa opinião quanto a este aspecto concreto, que esta previsão de harmonização, digamos, através de um número único, por forma a que o prédio seja sempre o mesmo, do ponto de vista fiscal, predial e geográfico, se isto venha ou não e muito facilitar a vida de todos nós, quer instituições, quer entidades, quer os próprios proprietários, os seus confinantes. Também gostaria de saber se realmente consideram que este sistema simplificado de informação, através dos próprios proprietários, com as suas apresentações, que aliás já hoje vão fazendo nos institutos e notariado, como sabem, para as suas alterações, já têm que apresentar os mapas topográficos assinados por topógrafo, quando há alterações do prédio, já com assinaturas de confinantes. Portanto, isto na prática já se faz. Acontece é que não temos, e será este o grande problema, não temos depois é uma confluência em todas as entidades para que esta informação seja aproveitada. Do ponto de vista, este projeto de lei realmente já prevê, entendemos nós, uma forma de colmatar isto, e se entendem ou não, do ponto de vista dos registros e do notariado, que esta informação cadastral simplificada venha ou não permitir que, atendendo a tudo aquilo que hoje já é exigível junto às várias entidades, bem como a tecnologia que atualmente temos de georreferenciação, de localização e toda uma panóplia de ferramentas ao nosso dispor, se permita ou não que, de uma forma até bastante rápida, usando este regime simplificado e não de um território inteiro, que o cadastro seja realmente, finalmente, uma realidade. E muito obrigada pela vossa presença.
Obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS para que o Sr. Dr. Domingos Pereira faça a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. João Pedro Rodrigues, a Sra. Madalena Grada, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Nós temos vindo a promover audições bastante intensas com várias entidades e instituições no sentido de obtermos informação e contributos para dar seguimento ao projeto de lei 300 em discussão apresentado pelo IPSD e pelo CDS, e temos observado que ao longo de muitos anos todos os governos, sem exceção, todas as sessões legislativas se têm debruçado sobre um problema que é de facto preocupante, mas que ninguém tem tido a capacidade de resolver o problema. E pela diversidade de audições que temos aqui observado, radica exatamente nisso. Eu acho que nós entendemos que só faz sentido termos estas audições se obtivermos o contributo das pessoas que estão no terreno, conhecem os problemas, muitas vezes que escapam a quem está a legislar, quem se preocupa por apresentar modelos teóricos, mas que depois, na realidade, não se desenvolvem porque não são compatíveis com as necessidades objetivas de se resolver este problema. E, de facto, assim os governos têm feito, o governo anterior preocupou-se com isso, o governo atual, logo em julho, também produziu um despacho, 9389, para criar um grupo de trabalho para, objetivamente, apresentar os trabalhos inerentes, e o que, não sei se os meus ilustres colegas têm reparado nisso, nós já dá para se fazer aqui alguma apreciação acerca do que temos ouvido, é que o país é rico em informação, tem excelentes profissionais, tem excelentes instituições a trabalhar, mas estão, de facto, disseminadas pelos vários, vou usar uma palavra que não é muito comum, vou pedir desculpa, por várias capelinhas que não contribuem para a sistematização objetiva de um trabalho. E então, nós vemos que há aqui três entidades objetivas para, de facto, a criação do SNIC, ou a implementação do SNIC, que é a DGT, a ATEA e o IRN. cada uma com as suas competências, mas depois radica logo aqui. Nós sabemos, por exemplo, que há uma grande diferenciação de milhões de situações entre o registro da matriz e o registro predial. Como é que vamos compatibilizar isto? Como é que os proprietários serão informados que são obrigados a registrar num lado e a registrar no outro? Ou se tem que haver uma rede de informação, um sistema de informação que ao registrar num compatibiliza logo com outro? Quer dizer, há aqui um conjunto de dados e de ferramentas que nós temos que, de uma vez por todas, aplicar e também, de uma vez por todas, criaste aqui um sistema onde as entidades tivessem um instrumento eficaz e com as tecnologias que existem, com as técnicas hoje que nós temos recurso, pudessem ter um instrumento de trabalho onde todos pudessem compatibilizar e criar. E eu acho que continua. Nós tivemos aqui um trabalho, ouvimos uma instituição precedente, o IFAP, que tem múltiplas informações na área das parcelas, de milhões de parcelas existentes no território, até porque tem uma grande área de trabalho na área da agricultura e da floresta. E, de facto, acho que há aqui um problema muito, muito complicado para se compatibilizar isto. E eu, em representação aqui, o nosso grupo parlamentar do Partido Socialista, partilhando os problemas também, já ouvimos muitas vezes que são precisos muitos milhões de euros para levar esta tarefa até ao fim, que era desejável que fosse num médio prazo, não digo curto nem longo, mas num médio, arranjar aqui um prazo que fosse compatível com isso, mas que todos nós tivéssemos a noção de que isto é um problema nacional e que se tenha andado aqui a aplicar ou a gastar recursos, a utilizar recursos, sem depois o compatibilizarmos e sairmos disso. Eu gostaria então de perguntar ao Sr. João Rodrigues, qual é o contributo, qual é os grandes problemas que sente no dia-a-dia, na instituição que dirige, e que contributo é que poderia ser dado para se de facto uniformizar estas questões, porque é isto que de facto falta muitas vezes a quem legisla, é ter a noção exata do que se passa no terreno. O trabalho existe, mas falta depois, se calhar, algum planeamento que agregue todas estas áreas de conhecimento para se trabalharem, de facto, num projeto que urge em resolver, mas que ninguém tem tido a capacidade de resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Queria também cumprimentar o Dr. João Pedro Rodrigues e a Dra. Madalena Grade. Dizer que, para além daquilo que os meus antecessores disseram, com o qual eu concordo, não vale a pena estarmos aqui a repetir argumentos. Portanto, esta questão do cadastro é transversal e é uma preocupação de todos nós. Dizer apenas que a nossa preocupação na elaboração na apresentação deste projeto de lei foi, de facto, o acelerar ou dar um impulso a esta questão do cadastro, da elaboração do cadastro. E tendo em conta os resultados que entretanto já estão mais conhecidos, mas que foram sendo conhecidos sobre o projeto do Sinergic, que ao fazer-se um cadastro sistemático, quer dizer, uma operação que envolve um custo elevadíssimo, um tempo elevadíssimo, e aliás, como ficou patente aqui na intervenção anterior por parte da administração do IFAP, apesar de numa lógica diferente, não de cadastros, mas de atualização do parcelário agrícola, disse o Sr. Presidente do IFAP muito bem que se fossem fazer tudo de uma vez, quando chegassem ao fim, a informação já estava desatualizada. Portanto, o IFAP, na atualização da informação, que, como volto a frisar, tem uma lógica diferente, de atualização das ocupações culturais e da informação de base do território, vão fazendo uma atualização gradual e permanente. Também assim entendemos que era fundamental mudar um bocadinho o paradigma e aproveitar a tecnologia que hoje em dia existe e a informação que existe dispersa pela administração pública e até que aqui também na intervenção anterior foi expressamente dito, e não sei se os doutores subscrevem ou não, o facto de o Presidente do IFAP disse que a administração pública tem muita informação, mas os vários órgãos, e aliás que corroborado com o que o deputado Domingos Pereira aqui acabou, no fundo foi isso que acabou de dizer, no fundo cada um tem as suas quase os seus cadastrinhos e quase não é bem as suas capelinhas, mas no fundo cada um tem a sua informação e acaba por haver dificuldade na partilha de informação. E se é verdade que a obtenção ou a produção da informação teve objetivos diferentes e, portanto, quando casamos, ela nem sempre é compatível, também é certamente verdade que o esforço de compatibilização trará proveito a todos, porque é um esforço inicial que nós podemos ir por dois caminhos, ou tudo uma vez e depois disponibilizar, ou ir disponibilizando gradualmente, e eu penso que esta será a opção melhor, porque no fundo mais vale ter pouco gradualmente do que não ter nada quando temos tudo, na prática não está atual. E portanto a ideia era ter, a questão que coloco é de que forma é que o IRN poderá contribuir nesse sentido, para que à medida que, e esse é o nosso objetivo com a apresentação deste projeto de lei, à medida que essa informação for atualizada, mesmo que quando se case as coisas estejam desatualizadas, o que interessa é que já há uma ligação, e à medida que haja transações, etc., a informação atualizada, ela fica num número único e, portanto, já não há necessidade ou possibilidade de haver o esquecimento de não haver transferência de informação. E, portanto, na lógica da racionalização dos recursos financeiros do Estado, quer sejam financiamentos comunitários, quer de orçamento de Estado, no fundo o dinheiro é um recurso escasso e, portanto, tudo o que se possa fazer para congregar esforços para o poupar será certamente benéfico, e esse seria, penso que, o grande desígnio, e que todos os grupos parlamentares ou toda a sociedade civil estará certamente de acordo. Em conclusão, portanto, no fundo era perceber se o IRN está preparado ou tem essa possibilidade, porque, e também sabemos de todas as entidades que ouvimos, e se calhar todas aquelas que iremos ouvir, os recursos humanos são escassos também em todos os organismos, e portanto, se cada um trabalhar nas suas áreas e conseguirmos maximizar esses resultados, seria certamente benéfico. E portanto, se entendem que isso é possível, e se isso não seria uma vantagem, sequer em termos de qualidade do serviço, qualidade da informação e também timings que para a obtenção, para a prossecução do objetivo que se pretende. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começaria por cumprimentar o Dr. João Pedro Rodrigues e a Dra. Madalena Grate e agradecer os contributos que nos trouxeram aqui hoje, que são também muito importantes para conseguirmos perceber tudo o que está à volta do cadastro. Começaria por dizer algo que é comum a todos os grupos parlamentares, que é a importância da existência do Cadastro Nacional. Portanto, é uma importância incontestável, até por tudo que aquilo de benéfico que ela pode trazer, quer para o ordenamento do território, até mesmo para a eficácia de entre outras coisas, de combate a incêndios e de todo o conhecimento que daí advém. Nesse sentido, eu gostaria de colocar algumas perguntas aos senhores, ao senhor Dr. João Pedro Rodrigues ou à Dra. Madalena Grate, que são o seguinte. Começaria por perguntar que avaliação faz o IRN da situação atual do registro predial e que dificuldades são sentidas pelos serviços. Uma outra pergunta: há correspondência entre o registro predial existente e a realidade? Uma outra ainda: qual a opinião acerca da criação do SNIC, tal como é proposto na iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, quer quanto às competências que lhe são atribuídas, quer quanto aos meios de e do CDS, perdão, e do CDS, PS e do CDS, peço desculpa, quer quanto às competências que lhe são atribuídas, quer quanto aos meios de que dispõe. Tendo em conta as competências que já lhe são atribuídas neste âmbito, que mecanismos devem ser utilizados para a construção de um verdadeiro e eficaz sistema de informação cadastral? Há meios para levar à prática o cruzamento dos dados de registro cadastro predial e levantamento cadastral de todo o território nacional? Há inconvenientes nesse cruzamento de informação? Por aquilo que temos vindo a ouvir, pronto, efetivamente há as tais capelinhas que dizia ali o senhor deputado. Considera importante a necessidade da atualização permanente da informação e como se operacionalizam esses procedimentos. Agradeço mais uma vez a vossa presença.
Obrigado, senhora deputada Ana Virgínia Pereira. Para concluir esta audição, iria dar de novo a palavra ao senhor doutor João Pedro Rodrigues, pedindo-lhe que tem 10 minutos para as conclusões. Obrigado.
Muito obrigado. Bem, houve aqui um conjunto de questões, haveria duas mais técnicas, eventualmente para o último lugar, que eu pediria à doutora Madalena Grado para nos ajudar mais, que tem a ver com as dificuldades do atual registro predial, mas queria-vos dizer uma situação relativamente, por um lado, embaraçosa, porque o IRN e o Estado português não habitualmente não acontecem factos desses. Não é para vender agora aqui o nome do IRN, mas como sabem, o IRN tem estado na ponta em grandes partes das medidas, não só simplex, mas de facto grandes medidas de modernização da administração pública e, naturalmente, quando vamos a organismos internacionais, de facto, ficamos sempre bem na fotografia, porque de facto as pessoas reconhecem o trabalho do Estado em termos de governance, e isso é muito importante. Mas a doutora Madalena há pouco tempo foi à Espanha numa reunião de um organismo internacional das Nações Unidas, que eu até tinha aqui posto o nome, que é o UNEC, e disse ela: ó seu doutor, eu venho mesmo desmoralizado, porque somos o único praticamente país da Europa que não temos o cadastro. Até a Macedónia tem, fizeram-no em 2 anos. Quer dizer, nós de facto estamos nesse sentido muito mal e acho que nos envergonha a todos, independentemente agora aqui das questões políticas, que nos envergonha a todos. E de facto, diga? Pois, claro, bem, vamos ver uma coisa. A imposição do cadastro não é uma coisa que não é, já tem quase um século, não é? Exatamente, um século. E nós tivemos aqui, quando tivemos a preparar, embora peço desculpa, com muito pouco tempo, aqui a nossa preocupação, tivemos aqui a ver aqui alguns dados do Sinergic que tínhamos falado, realmente 2004. E era para repararem no pormenor. O projeto de piloto foi em 7 concelhos, começou em 2004, já não falo dos custos significativos, porque acho que esses são públicos e nem vale a pena, não é? Mas é para chegarmos à conclusão de que, de facto, ele ainda não está concluído. Em 7 concelhos, e não está, exatamente, porque estamos, muito bem, porque estamos... Sim, sim. Claro. Exatamente. E por isso, compreende-se a preocupação de todos os senhores deputados, de facto, que é uma situação que nós, como dirigentes da administração pública, e eu já sou dirigente há muitos anos, que é a dificuldade de se trabalhar em conjunto em partilha, em boa fé, e nunca pensarmos, na nossa, a nossa casa, os nossos interesses. Exatamente, guardar informação. Nós temos sido, e acreditem, há uma coisa que podem acreditar, que o IRN sempre esteve a par, no fundo, apoiando este projeto, e fundamentalmente para podermos partilhar informação. Se nós não partilharmos informação, não vamos a lado nenhum. Isso eu acho que é incontestável. E por isso mesmo, esta obrigatoriedade, e Deus queira, nesse sentido, que qualquer que seja o poder político que esteja, enfim, que nos esteja a governar, de certo modo determine fortemente o empenhamento de todas as entidades, não é? De todas as entidades, para de facto trabalharmos nessa plataforma. Porque há muita informação, de facto, que está partilhada. Porque nós temos o cadastro das vinhas, temos depois o cadastro da REN. Ora, toda esta informação, e como disseram, nós hoje, quer dizer, temos mecanismos de facto técnicos em que podemos fazer esta partilha, essa partilha da informação. E por exemplo, como é que foi previsto relativamente agora aqui ao balcão único do prédio, quer dizer, é precisamente ser mais proativos. E nesta lógica, quando há AT, enfim, estamos a falar de prédios rústicos omissos, não é? Ou seja, estão na matriz, mas não estão registados no predial. O que é que está previsto e que tentámos fazer para dar uma maior celeridade foi, a AT comunica e comunica de facto com os nomes de quem está na matriz. Nós, através, vamos às nossas bases de dados e vemos e validamos. Depois, o que é que fazemos? Cruzamos e vemos, ok, vale, está correto, fazemos no fundo o cheque da informação e notificamos as pessoas para 90 dias, não é? Dizer assim, ok, apresente então o seu, enfim, a georreferenciação para poder, de certo modo, validarmos, para podermos validar essa informação. Agora, se esse mecanismo vai ser de tal forma, quer dizer, célere, vamos, não é? Eu acho que aí temos que pensar e eventualmente equacionar, de facto, outras soluções. Doutora Madalena, relativamente à questão em concreta das dificuldades que a senhora doutora, a senhora deputada perguntou mais no vosso dia-a-dia.
As dificuldades no dia-a-dia de uma conservatória.
Peço que falo para porque está a ser gravada.
As dificuldades no dia-a-dia de uma conservatória, nomeadamente nesta área, são bastante grandes, porque todos os dias numa conservatória nos deparamos com problemas de divergências diárias, que são, digamos assim, o principal entrave, muitas vezes, a podermos fazer os registros sobre os prédios. E essas divergências de área existem porquê? Porque neste momento as áreas são declaradas para efeitos de registro e também para efeitos de matriz, como eu disse, declaradas. São feitas com base na declaração da pessoa que diz que o seu prédio tem X metros quadrados e essa declaração que ele faz na matriz e que faz perante nós é aquela que existe no registro. Quando quer vender esse prédio, que é o que acontece frequentemente, quer vender o prédio e quem vai comprar vai lá ao terreno e mais ou menos a olho vê, olha, isto não tem aqueles metros que ali está, tem mais 100 ou mais 200 ou menos. E andamos sempre nisto, andamos sempre a retificar áreas, andamos sempre a tentar conciliar da melhor forma, com mecanismos mais ou menos céleres ou mais... A última alteração ao Código do Registro Predial introduziu a necessidade para as tais divergências diárias que ultrapassem determinados os tais limites que lá estão fixados, a necessidade de um levantamento, 20% nos rústicos não submetidos ao cadastro geométrico, 10% nos urbanos e 5% nos outros. submetidos ao cadastro geométrico da propriedade rústica. A necessidade do tal levantamento topográfico feito por um técnico habilitado, e a partir daí conseguimos retificar áreas, mas isto para concluir, não sabemos efetivamente, e o registro neste momento não pode dar essa informação, se aquela área que nós estamos a publicitar corresponde ou não à realidade. Isso é que é a grande questão e que o cadastro pretende resolver. E pronto, esperemos que efetivamente se chegue a bom porto. Mas este é o grande drama do trabalho na conservatória. Não é propriamente ao nível da verificação dos direitos de titularidades, é mesmo as questões relativas à parte física do prédio, à descrição, porque nós não podemos dizer, ou seja, a presunção derivada do registro não abrange a descrição do prédio, abrange apenas a situação jurídica, a titularidade. E se tivéssemos cadastro, isso poderia ser alcançado. E poderíamos ter a certeza daquilo que, no âmbito das nossas transações, que quem compra sabe o que está a comprar e que não tem que ter o ónus de ir ao local verificar se efetivamente o que está a comprar corresponde à realidade ou não, que é o que se passa hoje em dia. Essa é a grande dificuldade e a grande vantagem que o cadastro viria trazer até para todo passo e introduzir na segurança do comércio jurídico e imobiliário. Julgo que ter...
Muito bem, respeitou rigorosamente o tempo, mas sobretudo chegámos ao final desta audição e queria realçar e salientar o contributo magnífico que trouxeram aqui neste domínio do conhecimento e que tão importante é para resolver esta magna questão que tem sido insolúvel ao longo de décadas. De todo modo, de facto, estes contributos foram muito importantes. Se porventura tiverem documentação ou tiverem preparado alguma coisa para esta audição que possam fazer chegar à comissão para que seja distribuído pelos vários grupos parlamentares, nós agradecemos.
Faremos então, se concordarem, faremos, isto foi naturalmente uma situação resumo, podíamos no fundo desenvolver um bocadinho mais estas preocupações dos seus deputados e tentar pronto, fazer um modelo um bocadinho mais desenvolvido. Sim, senhora, com as nossas preocupações. Isso será feito com toda a certeza e remeteremos para o Sr. Vice-Presidente, que fará o favor, então, de
distribuir aos grupos parlamentares. Muito bem. Agradecemos essa diligência e, naturalmente, queria, em nome da Comissão, agradecer imenso a vossa vinda, a vossa amabilidade em participar neste trabalho e ao mesmo tempo, os esclarecimentos e os magníficos contributos que deram para esta audição e para este tema. Às senhoras e senhores deputados, agradecer uma vez mais a vossa colaboração e desejar um resto de um bom dia. Sim.